Efésios capítulo 1, versículo 20 até o 23. Estamos em Cristo Jesus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia! Esse é Jesus Cristo. Tudo foi sujeitado a Ele quando foi ressuscitado dentre os mortos. E quando subiu aos céus e foi exaltado diante de Deus no trono. E você e eu, irmãos, pertencemos a este seu corpo. Você e eu somos plenitude daquele que enche tudo em todos. Você é cheio de Cristo, irmão. Amém? Nós somos cheios de Cristo, somos a sua plenitude aqui na terra. E é um tempo, irmãos, que precisamos ter grande clareza disso, para sermos guardados no tempo mau. Certo dia um irmão falou que nós estamos chegando ao fim, o Senhor está voltando, e para que estejamos realmente com a clareza no nosso coração de que estamos realmente no caminho correto, no caminho estreito, andando segundo a dispensação de Cristo, é necessário nós sabermos se estamos andando como no princípio da igreja, como após Pentecostes, quando Cristo criou a igreja, pelo batismo do Espírito Santo naqueles 120 discípulos. Nós vamos saber se estamos chegando bem ao fim, irmãos, bem no fim de todas as coisas, se estivermos bem como no início. Temos que ter clareza, irmãos, como está a nossa vida individual, a nossa família, e como está a nossa vida com o corpo. Se estamos experimentando aquilo que no início se experimentou pelo poder de Deus. Aí teremos certeza de que estamos andando realmente no caminho estreito que leva à vida eterna. E estamos ali, à porta. Por isso, Efésios é um livro muito importante, temos meditado sobre ele. Porque ele expressa justamente a vida da igreja, a vida do corpo. Nós precisamos ter, com grande clareza, a vida de corpo entre nós, irmãos. Aqui em Atos capítulo 1, os discípulos, eles obedeceram ao Senhor Jesus. Antes do Senhor ascender aos céus, ele foi ali com os discípulos até o Monte das Oliveiras e falou ali que eles deveriam voltar a Jerusalém e esperar ali a promessa do Espírito Santo. E graças a Deus, os discípulos, ali alegrados pela ressurreição de Cristo, foram e realmente obedeceram ao Senhor. A igreja, irmãos, ela precisa obedecer ao Senhor nesse tempo. Ali no versículo 14 do capítulo 1, quando eles estavam ali todos juntos em Jerusalém, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ali estavam os discípulos todos, em torno de 120 irmãos, discípulos do Senhor, as mulheres que seguiram Jesus todo aquele tempo. E havia ali uma obediência deles ao Senhor. Eles fizeram ali duas coisas importantes. Eles se colocaram a orar. E se colocaram a orar unanimemente. Há uma necessidade no nosso tempo, irmãos, como igreja, como membros individuais, mas parte de um corpo vivo e organizado pelo Espírito Santo, que nós tenhamos, irmãos, essa mesma posição aqui. de perseverar unânimes em oração. Me impactou esses dias algo que um irmão falou, que esta oração aqui que eles exerciam durante esses 10 dias aproximadamente aqui, era uma oração de rendição. Eles se propuseram a esperar a promessa do Pai, a promessa do Filho, de enviar o Espírito Santo em rendição. Ficaram ali todos unidos. Antes de Jesus, quando Jesus ainda estava presente, vocês lembram que eles estavam muitas vezes em conflitos entre eles, os próprios discípulos. E de repente, com Jesus ressurreto e vendo a ressurreição de Cristo, a vida dispensada dele, eles se colocaram numa posição de rendição. E com essa posição, eles tiveram que se ajustar uns aos outros ali, aqueles 120. De repente, a Bíblia diz que eles estavam unânimes ali, juntos, com um mesmo coração, com a mesma intenção. Mas ainda faltava algo. Eles estavam congregados ali, mas faltava a dispensação do poder do Espírito Santo. E diz ali em Atos que depois dessa posição deles, realmente a promessa do Pai foi cumprida. No Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daqueles 120 discípulos. E eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir daí, o surgimento da igreja no poder de Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje porque o poder de Deus desceu sobre a terra e encheu do Espírito Santo a igreja. Graças a Deus. Nesse tempo, nós precisamos estar experimentando esta vida gerada pelo Espírito. E depois, os irmãos conhecem, né, a história do início de Atos, do início da igreja. Cheios de poder, eles se levantaram para anunciar o Evangelho. Primeiramente ali em Jerusalém, depois na Samaria, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Graças a Deus, por isso estamos aqui hoje. Porque aqueles discípulos cheios do poder de Deus obedeceram ao Senhor. E viveram a partir dali uma vida unânime. Diz ali que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia neles grande zelo por isso. Estavam todos os dias no templo. Todos os dias se encontrando, de alguma maneira, para exaltar o Senhor. Estavam nas casas, partindo pão, comiam juntos com alegria, com simplicidade. E aí acontecia algo tremendo que o Senhor acrescentava à igreja os que iam de se salvar. A experimentação da igreja hoje precisa ser essa, para que o Senhor agregue aqueles que iam de se salvar. O nosso coração precisa ter tal desejo, irmãos, de viver esta experiência. Este foi o início de glória da igreja, irmãos. E esse é o desejo de Deus, que nós vivemos no último tempo a mesma experimentação de glória e poder de Deus. Não é outra coisa, irmãos. Não vivemos nesse tempo simplesmente para nós mesmos. Não. Nós vivemos para Cristo e para a sua igreja, para a edificação do corpo de uns para com os outros em amor, e para a manifestação da glória de Cristo para o mundo. Paulo procurou falar isso aos Efésios, onde ele manifestou a vida da igreja. Vamos abrir ali em Efésios, no capítulo 5, versículo 21. Nós vínhamos falando das sabedorias dispensadas ali à igreja. E este último versículo, 21, expressa uma grande sabedoria de Deus para esse nosso tempo. Que é a praticidade que precisamos viver hoje. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Primeiro é a sujeição no temor de Deus. Sujeição a Deus. Sujeição à obediência de Deus. isto primeiro precisa permear nosso coração. Precisa realmente fluir dentro de nós. Uma obediência plena, irrestrita, completa ao Senhor Jesus. E por meio deste temor de Deus, vamos aprender a sujeitarmos-nos uns aos outros. Aqueles primeiros discípulos, irmãos, tiveram tal rendição nas suas vidas, que resolveram se sujeitar uns aos outros. Eles viram que o Senhor queria agir através da igreja numa dispensação de unidade do Espírito. Paulo mesmo falou aqui, no capítulo 2 de Efésios, que eles chegaram à unidade do Espírito, porque essa unidade do Espírito, ela foi feita pela ressurreição de Cristo na cruz. Ele foi ressuscitado entre os mortos. E esta unidade no Espírito foi feita quando ele foi exaltado nos céus, quando ele foi glorificado no trono de Deus. Irmão, você faz parte da unidade do Espírito. Nós fazemos parte como igreja. Isso tem que ser uma alegria para nós. É algo que nós já alcançamos. Mas no último tempo nós temos que guardar isso. Aqui está o segredo. Assim como no princípio eles procuraram guardar isso, nós precisamos, no fim de todas as coisas, estar guardando a unidade do Espírito. No capítulo 4, ali, um pouco, os irmãos estão ali já em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz isso. Paulo roga ao Senhor para que a igreja experimente isso grandemente. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Irmão, você foi chamado para uma vocação de viver em plenitude de Deus pela igreja. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia. Irmãos, para vivenciarmos esta vocação para a qual fomos chamados, precisamos viver a mesma experimentação de suportar uns aos outros em amor. E como fazemos isto? É algo muito prático. Há três palavras aqui que nós lemos no capítulo 4, versículo 2. Humildade, mansidão e longanimidade. São os três passos para vivenciarmos essa experiência. Humildade, nós sabemos, irmãos, que é realmente não considerarmos nada, nós não somos nada. Somos pó da terra, não temos mérito algum. Mas o Senhor tem mérito em nós. O Senhor tem mérito na igreja. Em cada um de nós, o Senhor tem mérito. Depois a mansidão. A mansidão é agora não considerando-nos nada. Também não reivindicando nada. Esse é o segundo passo. Vocês imaginam, irmão, se aqueles 120 começassem a reivindicar algo ali? Ia ser uma falta de unanimidade. Mas eles creram e obedeceram ao Senhor. E ficaram ali unânimes. Não reivindicavam mais. Tiveram uma experimentação de ajustamento entre eles. E tal foi essa experiência que impactou grandemente Jerusalém. Impactou toda a cidade. Tanto é que 3.000 almas se converteram na primeira pregação. E foram agregadas ao povo ali. E eles unanimemente receberam aquelas 3.000 almas. E a igreja cresceu grandemente. Irmãos, no convívio nosso de um para com o outro, não podemos ter reivindicação nenhuma. Temos que simplesmente nos doarmos uns aos outros, nos darmos, abençoarmos, fortalecermos. E com longanimidade. Isso aqui talvez é muito difícil para todos nós. E que isso seja uma experiência diária, longânima, paciente. A vivenciação da igreja, irmãos, é uma vivenciação de paciência. Lá em Apocalipse diz que a igreja em Filadélfia experimentava a pregação, a palavra da paciência do Senhor. O Senhor é paciente conosco, nos traz a sua palavra a cada dia conforme a nossa necessidade. E nós devemos ter a mesma experiência. O Senhor nos capacita, irmãos, nesse último tempo, a sermos longânimos, como igreja, uns com os outros, pacientes no trabalhar de Cristo em nossa vida, na nossa família, iniciando com nossa família. Graças a Deus, ontem recebemos uma palavra grandiosa que moveu nosso coração, para que nossas crianças cresçam nesse convívio do corpo, cheias de amor, cheias de vida do Senhor. Graças a Deus, eles experimentam esta mesma situação junto conosco. Dessa forma, irmãos, iremos estar guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mas o Senhor deseja criar maturidade em nosso coração. A vida da igreja é uma vida que vai caminhando para a maturidade em Cristo. E é algo que estamos alcançando dia a dia e que precisamos chegar pelo poder de Cristo é a unidade da fé. Que também está ali no capítulo 4, né? Capítulo 4, 13. Um pouco ali à frente. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, não temos tempo a perder. Precisamos chegar à unidade da fé. Não atrapalhados pelo mundo, não atrapalhados pelas doutrinas deste mundo, não atrapalhados pelas potestades do ar, e não atrapalhados pela nossa própria carne. Mas sim seguindo a verdade em amor, a prática da palavra de Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, como é importante, irmãos. A unidade da fé será alcançada pela sujeição e rendição dos nossos corações. Nesse tempo, irmãos, é tempo de orar em rendição. Graças a Deus temos nos reunido para orar. Graças a Deus temos feito vigílias, temos orado durante a semana. Não paremos, irmãos. Continuemos mais e mais. E sempre que nossa oração seja com um coração de rendição. Coração humilde, manso e longânimo. Essa foi a experiência do início. Essa precisa ser a experiência agora. No nosso coração. E sujeitar-se uns aos outros é muito prático. Vamos ali abrir Provérbios 16, 6. Nós alcançaremos a unidade da fé pela prática simples e direta da nossa vida, uns para com os outros. Provérbios 16, 6. É pelo temor do Senhor Nós veremos isso nesse mesmo provérbio. Ali diz: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Então, primeiro nos sujeitamos ao temor do Senhor e estaremos longe do pecado. E aí vamos exercer o primeiro suporte, a primeira sujeição prática de uns para com os outros, que Cristo fez primeiramente na cruz. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Irmãos, nós nos sujeitaremos uns aos outros, se perdoarmos uns aos outros, como o Senhor nos perdoou. Com duas coisas, misericórdia e verdade. Por isso é um tempo, irmãos, de realmente aprendermos a ser sinceros assim. Quando alguém nos exorta, precisamos ouvir. Porque a exortação daquele irmão para a nossa vida vai vir com uma verdade. Ele vai falar uma verdade para nós: irmão, você precisa acertar isto com Deus. Aquela verdade entra no teu coração, chacoalha teu coração. O Senhor, pelo seu Espírito, nos convence que realmente isto é uma verdade. Só que aí acontece algo maravilhoso. A misericórdia do Senhor entra em ação e nos limpa daquilo. E nos ajuda a reconhecer. E por outro lado, aquele que falou a verdade vai ser misericordioso e perdoar. Essa experimentação, irmãos, creio que será cada vez mais forte nesse último tempo na igreja. Porque é tempo de ouvirmos a verdade e vivenciarmos a misericórdia do Senhor, sujeitando-nos uns aos outros em amor. O amor age assim, irmãos, com verdade e com misericórdia. Esta é a primeira experimentação prática, para que tenhamos aquela unidade, unanimidade. Diz ali que eles eram um só coração e uma só alma, e havia neles temor. Irmãos, recebamos com alegria essa dispensação entre nós. Não nos apavoremos ou não nos espantemos se o Espírito Santo está falando dessa forma nesse último tempo. Mas é porque ele está transformando a igreja, ataviando, ajudando a igreja a vivenciar. Para que quando necessário, um se levante e todos levantem com ele. Como foi a primeira experiência de Pedro ali? Depois do Pentecostes, ele levantou e todos levantaram com ele. Não foi ele só, foi todos levantaram. Imagina o impacto para aquelas, todas aquelas pessoas que estavam ali, depois de terem ouvido nas suas próprias línguas aquilo que eles falavam pelo poder de Deus. E de repente se levantam todos aqueles. E Pedro fala pelo poder do Espírito Santo. Nesse último tempo, a igreja, creio, terá essa experiência, irmãos. Haverá grandes combates contra nós. E nós vamos ter que nos levantar juntos. Não vai poder levantar só um. Veja, irmão, como é importante nos sujeitarmos uns aos outros. Porque nessa hora, você não vai lembrar daquela queixa que você tinha contra aquele irmão. Mas você vai lembrar que você tinha uma queixa, você foi a ele com verdade e misericórdia. E ele recebeu, pediu perdão e foi perdoado. E ele é um contigo, é um unânime. E na hora de levantar, você vai levantar com ele. E ele vai levantar com você. Que essa seja a experimentação nossa nesse tempo, irmãos. A igreja vai manifestar a glória do Senhor, todos juntos, não há isolamento. Cristo nunca agiu pelo isolamento, sempre esteve com os discípulos, fisicamente, e depois pelo seu Espírito está com a igreja. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu fizeste essa obra e ela é completada em nós nesse tempo. É um tempo, irmãos, de que a verdade está permeando o nosso coração mesmo. Não nos apavoremos, pelo contrário, nos humilhemos e com mansidão recebamos. Temos ouvido palavras fortes? Sim. Mas é palavra de graça do Senhor, é palavra de misericórdia, de amor pela igreja. O Senhor sabe o que vamos enfrentar. O Senhor sabe. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Veja ali, Colossenses capítulo 3, versículo 11. Cristo é tudo em todos, irmão. Cristo em você, mais Cristo no irmão. Colossenses 3, 11. Nós lemos. É um corpo, um novo homem corporizado. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Glória a Deus, Cristo é tudo em nós, irmãos. É tudo no teu irmão que está do teu lado. Cristo é tudo na igreja. Cristo é tudo na tua casa, na tua família. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Lembrem-se o versículo que lemos, a vocação para a qual fomos chamados. Nós fomos eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo pregou isso para todas as igrejas, irmãos. Pregou para Éfeso, pregou para Colossenses, para Filipenses, para Tessalonicenses, sempre a mesma dispensação de Deus. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e paciência. É o que a igreja precisa viver hoje. E o que ele fala depois? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Há algo, irmão? Vá lá, fale, irmão, eu vi isto, me ajude. Eu acho que Cristo quer mover isso em você. E perdoe-o. Que haja misericórdia. Nós precisamos realmente, irmãos, de uma dispensação cada dia maior da misericórdia do Senhor. De agirmos segundo o que a palavra diz. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É a imagem de Deus mesmo. Amemo-nos uns aos outros. Foi o mandamento que Jesus deixou a eles, ali naquele cenáculo antes da obra da cruz. E depois, na dispensação da igreja, eles lembraram e obedeceram isso. Começaram a procurar vivenciar isso. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Irmãos, a vivenciação de sujeitar-se uns aos outros, por fim, gera paz. A igreja, ela vai caminhar mesmo no tempo mau, ela vai caminhar em paz. Porque cada um vai estar experimentando paz. E vai aí dispensar essa paz para o outro. E a igreja vai caminhar com poder nas tribulações, mas em paz. Desejemos, irmãos, ardentemente, juntos, caminhar em paz. E a manifestação da glória vai ser visível para os de fora. Para aqueles que não creem. Eu creio que aqueles muitas pessoas que estavam em Jerusalém viram ali por fim uma grande paz agindo pelo poder do Espírito Santo. Não havia confusão ali, mas havia dispensação de poder. E a paz irradiava, e o amor de Cristo irradiava ali. E muitos daqueles que ouviram se converteram, 3.000 almas. Se a paz é entre nós, quando pregarmos o Evangelho, esta paz vai atingir o outro que necessita. O amor vai atingir. E o Senhor irá agregar os que andam salvos. Nós cremos, irmãos, que o Senhor fará a grande obra pela igreja nesse tempo. Temos que crer, irmãos. Nós estamos vivendo o tempo do fim, mas a igreja está aí, pela misericórdia de Deus, para abençoar essa terra. Tomemos posse disso, irmãos, em Cristo. Tome posse no teu coração, irmão. Todo dia que você está aqui congregado, é uma glória de Deus, é um milagre, é uma festa no Senhor. Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 2, a mesma experimentação. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, para que alcancemos a unidade da fé. No versículo, a partir do versículo 1 do capítulo 2, nós cantamos antes aqui, vencedor, vencedor, Cristo vencedor, aleluia. E nós vencemos nele aqui. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entráveis afetos e compaixões, isso tudo, irmãos, é o nosso vencer em Cristo. Tudo aqui expressa amor e paz, conforto, consolação, comunhão, afetos entre nós. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Vamos completar o gozo do Senhor, de ver a igreja edificada, ataviada, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Irmãos, nós precisamos ter o mesmo ânimo para orar, precisamos ter o mesmo ânimo para estar aqui. Você está desanimado hoje, irmão? Então anima-te no nome do Senhor Jesus. Cada um de nós aqui tem que ter o mesmo ânimo em estar aqui, sentindo uma mesma coisa. Cada um de nós precisa estar sentindo a paz de Cristo juntos. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha, eu creio que para alcançarmos a sujeição uns aos outros, este aqui é o ponto mais alto, que é difícil de nós alcançarmos, muitas vezes. Eu considerar você superior a mim mesmo, você considerar o teu irmão superior a si mesmo. Por quê? Porque Satanás e a nossa carne militam contra esta palavra dia e noite. Porque Satanás não deseja a unidade do corpo. Muitos dardos inflamados do maligno, para não considerar o teu irmão superior a ti. Para ver algo no teu coração que você acha que é mais do que o outro. Somos assim, irmãos, tendenciosos, os discípulos eram assim. Nós somos iguais. Mas o poder do Espírito Santo tem poder para mudar isso. E ele está mudando, irmãos. Assim como nos primeiros dias ali, os discípulos foram mudados nisso. Hoje o Senhor está mudando isso no nosso coração também. Está nos mostrando o outro superior a nós mesmos. Se permitirmos Deus quebrar isto em nosso coração, qualquer orgulho, soberba que temos de nós mesmos, vamos avançar grandemente na unidade da fé. Grandemente. Que o Senhor faça essa obra no nosso coração. Vai mudar muitas coisas em nós isso. Nós precisamos de maior misericórdia, de maior amor manifesto. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Após o Pentecostes, aqueles discípulos não eram mais individuais. Até então eles eram individuais e estavam andando com Cristo. De repente, pelo poder do Espírito Santo e na igreja, eles não são mais individuais. Agora eles são membros de um corpo, ligados, por juntas e medulas, ligados num mesmo Espírito. O individualismo caiu por terra completamente. Que o Senhor avive a igreja nesse tempo, com unidade e a quebra da nossa individualidade. Seja quebrado o nosso coração, para se unir ao coração do irmão, para sermos um só coração. E tudo que o Senhor nos dá, primeiro é o nosso coração, tem que experimentar isso aqui. Nosso coração tem que deixar de ser individual. Depois que isso é feito, automaticamente as coisas exteriores vão seguir isso. A nossa casa vai ser dos irmãos. O nosso carro vai ser dos irmãos. Você vai servir com a tua casa ao Senhor, ela é dos irmãos. Ela é comum. O teu carro vai servir para dar carona para o irmão, porque o teu carro é comum com ele. A tua comida que o Senhor te dá de provisão vai ser comum. Você vai convidar ele na tua casa para comer junto com simplicidade e singeleza de coração. Irmãos, são experimentações que nós já estamos vivendo entre nós. Mas o Senhor deseja que pelo poder do Espírito Santo vivamos isso grandemente. Poderosamente. Cada dia mais. Como foi no princípio. Aí vamos ter certeza. Então nós podemos perguntar na nossa consciência. Como está a minha vida em relação a como era ali com aqueles irmãos? Será que o meu coração está aberto? Meu coração não é mais propriamente meu, mas é de Cristo e do irmão? Será que as coisas exteriores que têm ligação com a minha vida são de Cristo e são comuns dos irmãos? São coisas práticas mesmo que eles viveram, com simplicidade, né? Não havia nenhuma teoria grandiosa. Não. De sorte, no versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, isso que nós precisamos fazer, Jesus fez primeiro. Ele se esvaziou de si mesmo, se tornou servo dos discípulos, humilhou-se, obedeceu, sujeitou-se ao Pai, até a morte de cruz. Para que agora, pelo poder da obra da cruz, você e eu consigamos andar pelo mesmo caminho. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim operai a vossa salvação com temor e tremor. Permitamos, irmãos, a continuar obedecendo, operando a nossa salvação com temor e tremor, isto é, pela obra da cruz. Nós vamos ter uma visão clara, irmãos, do tempo da igreja hoje, se permitirmos que a obra da cruz aconteça em nossa vida. A obra da cruz precisa operar a salvação da nossa alma, cada dia. E cada dia nós vamos experimentar mais a unidade da fé juntos. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Se nós, como igreja, queremos um aumento dessa experiência, irmãos, o Senhor vai operar pelo seu querer e pelo seu efetuar. Podemos crer nisso, irmãos. Com fé, o Senhor há de fazer isso na igreja, pelo seu poder. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, mas que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia! A igreja é um astro no mundo. A tua vida é um astro no mundo. Nessa cidade de Curitiba, a igreja é um astro do Senhor, resplandecendo glória e luz. Este é o intento final de Cristo para ganhar as pessoas para Ele. Que tenhamos nesse tempo, irmãos, grande afeto pela igreja. Porque Cristo mesmo disse que Ele é a pedra e Ele edificará sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está guardada, irmãos. Em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nos fortaleça, nos dê ânimo juntos, irmão. Anima o teu irmão cada dia. Diga a ele, irmão, você é um comigo, vamos seguir. Vamos continuar batalhando. A luta está grande. É no meio da geração perversa e corrupta desse tempo que eu e você vamos seguir caminhando. Levanta, anima-te. Levanta os joelhos desconjunturados. Vamos continuar. Porque eu creio, irmãos, que o Senhor está voltando. Ele está voltando logo. Glória ao Senhor. E vai achar a sua igreja glorificada, cheia de amor, de vida. Aleluia. Que experimentemos isso nesse tempo, irmãos. Não deixe o desânimo cair no teu coração. Livra-te do desânimo. Livra-te dos pensamentos desse mundo corrompido. Muitos pensamentos nesse tempo têm vindo contra a nossa mente, para nos desanimar, para fazer-nos duvidar da palavra, para fazer-nos duvidar do que Deus é capaz de fazer pelo seu poder. É verdade, irmãos, o tempo aí fora é corrupto, é pesado, mas o Espírito Santo está no teu coração, está no meu coração, para nos animarmos no Senhor. Amém. Seja animado nessa manhã, irmão. Glorifique ao Senhor. Dê graças ao Senhor na tua vida. Fale para o teu irmão ao lado aí, irmão, você é cordeiro comigo. Na graça do Senhor, na igreja. Anima o teu irmão. Diga a ele que ele é especial. Que ele é um milagre de Deus. Diga a ele que nós vamos seguir juntos, custe o que custar, até a volta do Senhor. Aleluias. O Senhor dispensa amor. Nada pode retirar o amor e o vínculo de uns para com os outros. Nada, irmãos. Ó, Senhor, graças a Ti, Senhor, nessa manhã, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pela igreja do Senhor, que é preciosíssima, Senhor, aos Teus olhos, Senhor.